Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, temos romance, contos, não-ficção e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o Autores e Livros de hoje com a entrevista da semana. A gente conversa com Deise Lourenço sobre o seu primeiro romance, As Mulheres do Soneto. A trama se passa em uma pequena cidade do interior, quando ainda eram usadas as máquinas de escrever. Ainda menino, Carlos encontra na gaveta do escritório do pai, Ferdinando, um soneto manuscrito por ele, junto a duas cartas. Uma de seu pai endereçada à mulher inspiradora dos versos e outra escrita por ela em resposta. Os versos deste soneto impressionam o garoto, que decide encontrar a identidade da musa do seu pai, procurando-a em cada mulher que o rodeia ao longo da sua vida, em todas as caligrafias que encontra, na sala de costura da sua mãe, no colégio, nas ruas. Fascinado, ele as observa de longe no início e depois de muito perto, aprendendo com elas, desvelando seus segredos à medida que cresce. E ainda assim, continua envolvido com tais mulheres, que vêm perturbar sua existência ao mesmo tempo que o inspiram. Na entrevista, Deise fala desse livro e também dos seus contos e poesias. Vamos ouvir.
Entrevista.
E eu converso aqui agora no Autores e Livros com Deise Lourenço, autora de As Mulheres do Soneto, uma publicação da editora Folhas de Relva. Deise, seja muito bem-vinda ao programa.
Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada por me acolher.
Deise, você estreia na literatura com esse romance, é um romance de formação. A gente vai acompanhar, então, o Carlos ali, a trajetória dele desde menino até a idade adulta, com os primeiros namoros, constituindo família. Mas ao longo de toda a trajetória da vida do Carlos, a gente tem um elemento principal que norteia a vida dele, que é esse soneto e as mulheres que estão por trás desse soneto. Fala um pouquinho dessa história.
A primeira coisa, quando eu decidi escrever um romance, eu queria falar, na verdade, da vida de mulheres. A ideia não era falar de um homem, mas falar de mulheres que eu conheci, que viviam um pouco à margem do que era esperado das mulheres, né? Eu, enfim, inventei essa história do Carlos e do soneto e de uma mulher que tenha feito o pai dele se apaixonar, e foi isso, né? E ele acompanhar, na busca dessa mulher por quem o pai era apaixonado, ele faz uma busca nele mesmo, um encontro de várias mulheres com vários perfis, na verdade, né? Que acompanham o desenvolvimento desse menino até adulto.
Eu percebi isso, que o Carlos fica tão fascinado pelo soneto que ele encontra guardado na gaveta trancada do pai, que parece que a vida dele é norteada por isso. Quem é essa mulher? Por que essa mulher foi importante para o meu pai? Por que essa mulher não é a minha mãe? E será que eu vou encontrar uma mulher igual para mim? E aí você fala que você queria ter começado a escrever sobre as mulheres, mas no meu ver, ao escolher o Carlos como protagonista e colocar as mulheres norteando a vida dele, é o que torna o romance tão gostoso e tão interessante de ler. Como é que foi construir esse personagem? Como é que foi construir a família do Carlos e essas mulheres?
Então, Anderson, essas mulheres existem, elas existiram, algumas têm até nome, existem até hoje, vivem. É um pouco de pessoas que eu conheci na minha infância. E o Carlos, nessa história, é também um pouco de todos os homens que eu conheci na minha vida também. Foi tirado dessa vivência de pessoas que eu encontrei. Então, assim, tem, é lógico, é ficção, isso é completamente ficção, mas é baseado no que você observa na vida, que é a coisa que eu acho, para mim, o assunto mais interessante de falar, que é o cotidiano, o jeito da gente viver, as nossas escolhas, as vidas que nem sempre a gente acompanha um traçado original que tinha feito. Enfim, talvez a paixão da vida dele, a primeira atenção tenha sido o próprio pai.
Uhum.
Ele era fascinado pelo pai. E aí o soneto foi descobrir um pai que ele não tinha ideia. Né? Ele tinha o pai para consumo no lar, o consumo interno ali, e tinha um pai que ele não sabia quem era, e foi atrás disso que ele foi descobrir que existe uma vida que é paralela àquela vida das mulheres da sala de costura, né? Daquela vida mais ou menos traçada que você imagina numa cidade do interior, há um tempo atrás, que talvez não seja tão diferente hoje, né?
E qual das mulheres mais te atraiu? Qual das mulheres você teve mais gosto de escrever?
Acho que a mulher mais forte, porque ela teve que brigar com muita coisa, foi a Carmencita. E a mulher mais ideal, na minha imagem, na minha fantasia, é a Gilda. Então, acho que essas duas mulheres são as que mais atraem a mim, né?
Uhum.
E talvez até o Carlos.
E você falou que essas mulheres existiram de uma forma ou de outra, ficção, claro que a gente deve imaginar que você misturou personalidades em algumas das personagens, mas qual dessas personagens chega mais próximo da Daisy?
Já me falaram que eu sou todas elas, mas talvez a Gilda.
Para mim, a personagem que eu mais gostei é a que desaparece, né? E que me deixa, assim, querendo ela de volta, é justamente a professora, a Geni.
A Geni?
A Geni. Que eu vou considerar o primeiro amor verdadeiro do Carlos.
A iniciação dele.
A iniciação com a professora, né? Pode parecer, assim, um sonho de todo garoto, né? Se relacionar com uma professora que seja bonita, que seja apaixonante, mas eu senti uma força tão grande na Geni, pela realidade dela, pela ausência do pai, por ter vivido somente com a mãe, e ao mesmo tempo ter que entrar numa personagem, porque ela é professora de escola, e depois a esposa né, do Carlos também vai assumir esse papel. Então é a personagem que mais mexeu comigo. E o que eu sinto também é que o Carlos, vamos ver se você concorda comigo, já que você é a proprietária dos personagens, eu senti que o Carlos é um eterno insatisfeito. Em vez de valorizar a esposa, com quem ele formou família e tudo mais, ele continua na busca idílica pela mulher do soneto.
Então, Anderson, eu já ouvi, engraçado que eu ouvi isso de homem. Dizer, mas por que que ele não sossega? Ou por que que, já o contrário também, mas por que que ele não larga a mulher dele e vai ficar com a Gilda? Ou, enfim, né? Eu não sei, o Anderson, se o amor não é uma coisa meio idílica mesmo.
Uhum.
E é quando ele se torna concreto, ele muda de aspecto. E eu acho que ele anda atrás do idílico porque é o que mais atrai, do que completa a concretude de uma relação. Eu acho que tem isso, é um jeito de eu ver.
A gente falou no início que As Mulheres do Soneto é o seu primeiro romance, mas você já escreve há um bom tempo, crônicas, poesia, você que é formada em medicina, né? Também escolheu esse caminho da literatura. Em que momento que você disse, eu também sou uma escritora?
Foi no momento que eu resolvi escrever e publicar, não escrever para mim, e guardar, apenas para eu ler, mas para mostrar. Então, nesse momento foi, na verdade, como acho que aconteceu com muita gente durante a pandemia, né, Anderson? Eu tive mais tempo, talvez. No começo foi muito louca, porque eu fiquei online, né, mas com o trabalho praticamente 24 horas por 7 dias da semana no início da pandemia, depois acalmou um pouco. E Eu retomei os escritos, eu fiquei em casa, então eu retomei as coisas que eu já tinha escrito e comecei a olhar cursos de escrita criativa, e olhei vários, enfim, e isso me serviu no sentido de me disciplinar. Na verdade, eu comecei esse romance mesmo antes de começar o curso. E eu, a disciplinar, escrever todo dia, ter esse hábito e até o método, né, de você colocar, mas a escrita, ela está em você. Então, foi uma forma de ordenar. E isso foi a partir de 2020, 2021. Eu tenho um baú de coisas escritas. E desde lá, eu escrevi muitos contos que... Tem um agora que deve sair pela editora Vinca Literária, a gente deve sair agora. E tem um outro de contos que está em vias para publicação também, e eu estou escrevendo o segundo romance. Agora eu peguei o método, né? Peguei a disciplina de escrever. Então acho que agora eu virei escritora também. E não deixei a medicina, porque eu continuo trabalhando normalmente.
Você falou aí que... Os contos, tem contos para serem publicados, está escrevendo mais um romance. E as poesias? Onde elas estão?
A poesia, se acorda de manhã com a poesia na cabeça. Para mim acontece assim. É interessante o processo. A exceção do próprio soneto, das mulheres do soneto, que eu sentei e escrevi com métrica, contando as sílabas e as rimas, né? Um soneto bem estruturado. A poesia que eu escrevo é livre, enfim. E normalmente ela acontece na minha cabeça quando eu estou acordando de manhã. Ela vem, às vezes, a poesia que eu escrevi pronta, eu só transcrevi. E, enfim, tem a ver com os momentos que eu estou vivendo, que eu lembro, enfim.
Muito bem, então. Deise, para a gente encerrar, eu vou deixar o convite. Eu queria conversar com você de novo quando você tiver o seu próximo romance já encaminhado, para a gente continuar batendo papo sobre literatura, sobre essa sua poesia e sobre seus escritos.
Olha, Anderson, muito obrigada, eu vou ficar muito contente. O próximo livro que já está andando, eu vou falar um pouco do mundo que envolve a minha idade. Eu tenho 68 anos hoje. E é um momento, eu acho que assim, as pessoas estão envelhecendo, né? Assim, a gente está tendo mais pessoas idosas, eu sou idosa, né? Nesse contexto. E quanto a nossa vida, especialmente depois que a gente passa uma certa idade, quanto normalmente se enquadra essas pessoas e o idílico dessas pessoas desaparece. E eu queria mostrar que não. Que não desaparece. Espero poder conversar mesmo com você. Muito obrigada.
Ansioso por ler. Adorei esse primeiro romance. Tenho certeza que vou gostar do segundo. Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Anderson.
Publicado pela editora Folhas de Relva, As Mulheres do Soneto, de Deise Lourenço, está disponível tanto no formato digital quanto no impresso, na Amazon, portais da internet e no site da editora. editorafolhasderelva.com.br. Eu abro o nosso giro de dicas de leitura e lançamentos com as sugestões de Rita Zumba.
Oi, pessoal, eu sou a Rita Zumba e trago hoje três dicas de leitura bem interessantes. Começo com Causos de uma Cidade Amaldiçoada no Sertão. Em Manairama, o escritor Raimundo Salles conduz o leitor pelas histórias de uma cidade interiorana no semiárido Potiguar, marcada por uma suposta maldição desde sua fundação. Contadas com humor e afeto as trajetórias dos personagens, como o bêbado que pede cachaça, a família de agricultores que sofre para colocar comida na mesa, o jovem que se muda para o Sudeste em busca de ascensão socioeconômica, a doida e cuidadora dos animais abandonados, o comerciante que enriqueceu, entre muitos outros. Todos eles desafiam os limites de onde nasceram, à medida que também flexibilizam as fronteiras entre o urbano e o rural. Com linguagem coloquial e capítulos curtos, a obra transforma as adversidades do Seridó Potiguar em um retrato universal das lutas e esperanças brasileiras. Ilustrado por Marcos Aurélio, publicado pela editora Escortete, o livro é uma homenagem à arte, à fé e à alegria que resistem mesmo sob o peso da desigualdade. Agora, um livro que oferece reflexões diversas para temas inconclusivos a respeito da criação do mundo. Em O Cochilo de Deus, Raíssa Lettieri propõe uma narrativa ousada e provocativa, imaginando um mundo deixado em suspensão após Deus tirar um cochilo no sétimo dia da criação. Com personagens multifacetados, o romance explora questões espirituais e existenciais, como o sentido da vida, a ausência divina e o impacto do acaso, sem oferecer respostas definitivas. A obra, publicada pela editora Faria e Silva, do grupo Alta Books, combina profundidade filosófica e sensibilidade, abordando temas como individualismo, crise existencial e solidão, convidando leitores de todas as crenças ou céticos a refletirem sobre o papel da espiritualidade em suas vidas. Lettieri apresenta um romance inovador que se destaca na literatura contemporânea por tratar a religiosidade com liberdade e originalidade. E eu finalizo com um alerta sobre os impactos de abusos e negligências na infância. Uma pesquisa recente do IBGE revelou que o Brasil ainda possui 1.607.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, destacando a importância de discutir o tema em diversas esferas da sociedade. Em sua obra, O Peso do Silêncio, Maria Tereza Alvim aborda esse e outros abusos infantis, conscientizando os leitores sobre os impactos de violência e negligência na infância. Após a mãe abandonar os filhos por causa de um casamento conturbado e o pai falecer de uma doença, Madalena e seus três irmãos caçulas se tornam órfãos. Sem a chance de escolher o próprio futuro, os quatro são separados e passam a morar com diferentes pessoas da região. A obra foca nas histórias dessas crianças que se tornam alvos de inúmeras violências. Os mais novos sofrem maus-tratos psicológicos e físicos das famílias adotivas, enquanto Madalena enfrenta abusos sexuais do homem com quem é obrigada a viver. Assustada, ela confidencia o problema a uma amiga, mas não sabe o que fazer porque seu abusador detém grande influência entre os moradores. Com poucas alternativas, os irmãos fogem da cidade sem deixar rastros. A narrativa é dividida em duas perspectivas, a da melhor amiga de Madalena, que mostra os impactos do vazio existente depois do desaparecimento, e a da própria personagem principal, ao relatar as experiências quando encontra o novo lar. À medida que são acolhidos por uma mulher gentil, tragédias continuam a acontecer ao redor dos jovens. Entrelaçando o passado e o presente, a autora busca dar voz a histórias muitas vezes silenciadas, ressaltando a importância do acolhimento e da ressignificação do conceito de família para curar as feridas da infância. Essas são as minhas dicas de hoje. Até a próxima!
Gostou das dicas? Você encontra esses três livros: Manairama, de Raimundo Salles, O Cochilo de Deus, de Raíssa Lettieri, e O Peso do Silêncio, de Maria Tereza Alvim, com facilidade, na Amazon e demais portais da internet. A dica agora é o livro Amâncio, do escritor e dramaturgo pernambucano Ronaldo Fernandes. A obra traz à tona um tema delicado, mas urgente: a solidão do homem negro homossexual. De forma fragmentada, o livro conta a história de Amâncio, personagem que vai revelando aos poucos suas memórias, suas dores e suas descobertas. Os relatos expõem o peso do racismo, do machismo e da homofobia na vida de homens negros e homossexuais. Cada capítulo mistura lembranças e experiências, sem seguir uma ordem cronológica, mas sempre atravessado por reflexões sobre identidade, sexualidade e resistência. Amâncio nasceu do teatro. O ponto de partida foram as histórias que Ronaldo ouviu do próprio tio, que dá nome ao livro, e de pessoas que conviveram com ele. O autor conviveu com Amâncio dos 3 aos 17 anos. E embora eles nunca tenham falado abertamente sobre sexualidade, Ronaldo conta que foi pela arte que esse diálogo, mesmo tardio, pôde acontecer. O livro reúne 27 histórias que se passam entre Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, e São Paulo. Sem uma linha de tempo fixa, as memórias do protagonista atravessam infância, vida adulta e velhice. Lançado pela editora Paraquedas, Amâncio é, segundo o próprio autor, um romance fragmentado, estilo que ele traz da sua experiência no teatro para a literatura. Eu fecho nossas dicas de leitura com um livro que aborda abuso e baixa autoestima em uma autoficção sobre a busca pelo amor. Eu Me Amo, Eu Acho, de Sabrina Guzon, é um mergulho honesto, intenso e por vezes dolorido nas histórias de desamor contadas em primeira pessoa. Com pitadas de autoficção e uma trilha sonora de respeito, tem Emicida, Marília Mendonça, Isa, Claudinho Buchecha e Maria Bethânia. A obra, publicada pela editora Paraquedas, conquista pela coragem de ser vulnerável. Entre traumas, relações conturbadas e reflexões sobre autoestima, a autora escancara as inseguranças e os desafios de quem vive amando demais, inclusive ou principalmente quando não deveria. Um livro para quem já se perdeu tentando se encontrar em alguém. E para quem sabe que o amor próprio, às vezes, vem no fim com um eu acho. Eu destaco agora o lançamento do livro Geografia do Tempo, do embaixador e escritor Ari Quintanella. Diplomata de carreira, atualmente trabalhando em Angola, Ari nos leva, através das páginas, a uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. O livro fala sobre memória, livros, amor, amizade e, claro, sobre o próprio tempo. As histórias misturam lembranças de viagens por cidades como Londres, Seul, Quito, entre outras, sempre entrelaçadas com literatura, arte e história. São relatos cheios de sensibilidade, onde livros, livrarias, museus e grandes obras ganham vida como se fossem velhos amigos. Geografia do Tempo também reflete sobre personagens históricos como Alexandre o Grande, Indira Gandhi e Benazir Bhutto. Em conversas que atravessam séculos, conectando passado e presente, com leveza e muita cultura. Publicado pela editora Andrea Jacobson, o livro tem 240 páginas e está disponível na Amazon e também no site da editora, loja.jacobsonstudio.com.br. E agora um lançamento para quem gosta de novelas. Eu destaco o lançamento da editora Instante de Nenê Bonet, romance folhetinesco publicado originalmente em 1980 por Jeanette Claire. Essa nova edição, em comemoração ao centenário da autora, traz textos complementares da poeta e musicista Denise Emmer, filha de Jeanette, com também dramaturgo Dias Gomes, e de Mauro Alencar, especialista em teledramaturgia. O romance conta a história de Ernestina, criada em um lar amoroso e tradicional, preparada para ser esposa e mãe. Recém-casada com Julião, um rapaz de família defensora da moral e dos bons costumes, ela imagina obter afeto e cuidado, mas se depara com a frieza do marido, que se ausenta por longos períodos para tratar de negócios. Uma obra imperdível da grande Jeanette Claire. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Alceu Vamose, poeta gaúcho que viveu de 1895 a 1923. Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1895, Alceu Vamose foi também jornalista. Publicou seu primeiro livro de poesia, intitulado Flâmulas, em 1913. No ano seguinte, foi a vez de Na Terra Virgem. E em 1923, Coroa de Sonho, de onde selecionei para você o poema Eterna Tarde. A tarde vai morrer, calma como uma santa, num êxtase de luz infinito e divino. Há nas luzes do céu qualquer coisa que canta, com músicas de cor, a tristeza de um hino. Tudo em torno de nós se esbate e se quebranta. Em nossos corações, como um dobre de sino, e esperança agoniza. E a alma triste levanta suas trêmulas mãos para o altar do destino. Não é somente a tarde, a eterna moribunda, que vai morrer e espalha esta mágoa profunda no nosso olhar, nas nossas mãos, na nossa voz. É uma outra tarde, que nunca há de ser aurora, como a do céu será amanhã, que morre agora, triste, dentro de nós. Pertencente ao movimento simbolista, Alceu Vamose apresenta uma poética marcada pelo desencanto. O poeta é autor do soneto Duas Almas, considerado um dos mais belos produzidos em língua portuguesa. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sob este teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho, vivi sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, hás de levar contigo uma saudade minha. Alceu Vamosi morreu em 1923. Duas de suas obras foram publicadas postumamente: Poesias Completas, em 1925, e Poesia Completa, no ano de 1994. Fechamos nossa homenagem a esse notável poeta gaúcho com os versos de Idealizando a Morte. Morrer por uma tarde assim como esta tarde, fim de dia outonal, tristonho e doloroso, quando o lago adormece, o vento está a repouso e a lâmpada do sol no altar do céu não arde. Morrer ouvindo a voz da minha mãe e a tua, rezando a mesma prece ao pé do mesmo santo, vós ambas tendo o olhar estrelado de pranto e no rosto e nas mãos palidezes de lua. Morrer com a placidez de uma flor que se corte, com a mansidão de um sol que desce no horizonte, sentindo a unção do vosso beijo ungir minha fronte, beijo de noiva e mãe, irmanados na morte. E morrer, e levar com a vida que se trunca tudo que de doçura e amargor teve a vida, o sonho enfermo, a glória obscura, a fé perdida e o segredo de amor que eu não te disse nunca. Agora deixo você na companhia de Cristina Buarque de Holanda, interpretando Morte é Paz, composição de Paulo Vanzolini.
Sem saber o que o dia de amanhã nos traz, sem querer relembrar o que ficou pra trás, pode ser que a gente assim padeça mais, pode ser. Mas que diferença faz, sem saber o que o dia de amanhã nos traz, sem querer relembrar o que ficou pra trás, pode ser.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.